É duro ler os jornais de hoje e muito amargo assistir o noticiário da televisão e do rádio. A tal da Operação Lava Jato está avançando e as coisas estão aparecendo. A Folha de São Paulo fala nos mandados de prisão das operações Lava Jato. Essa manhã foram 27 mandados de prisão contra executivos investigados pela Operação Jatagar. O ex-diretor do serviço da Petrobras, o senhor Renato Duque, foi preso essa madrugada no Rio de Janeiro. Segundo a informação, os grupos investigados registraram, segundo dados da COAF, Controle de Atividade Financeira, operações financeiras verdadeiramente atípicas, no montante que supera os 10 bilhões de reais. Repito, 10 bilhões de reais. A justiça decretou um bloqueio de 720 milhões que pertencem a 36 investigados. E foi autorizado a bloquear valores pertencentes a 3 empresas particulares suspeitas de participar do esquema. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos responderão na medida de sua participação pelos crimes de organização criminosa, formação de cartel, corrupção, fraude à lei de licitações e lavagem de dinheiro. E vem aqui notícias praticamente de uma página relatando desde o 1º de abril o andamento dessa questão da Petrobras. Mais adiante diz, mais uma vez salientando a prisão de Renato Duque, diretor de serviços da Petrobras, dizendo que ele tem ligações com o PT. Foi indicado para o cargo, diz o jornal, pelo ex-ministro José Dirceu. O ex-diretor Paulo Roberto Costa e dois executivos ligados a Toyo Setal, empresas que têm contratos de mais de 4 bilhões com a entidade, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Júlio Camargo afirmaram em delação premiada que Duque era beneficiado pelo esquema de suborno. Duque nega as acusações e entrou com uma ação contra Costa. Também foram presos presidente da empreiteira Engefix, Cristiano Coco, e um de seus vice-presidentes, Gerson Almada. Um terceiro executivo da empresa que teve a prisão decretada anteriormente. Ao todo, coisa fantástica, senhor presidente, ao todo, 300 policiais participam da ação que acontece em São Paulo, Paraná, Rio, Pernambuco, Minas e Brasília. Mais 11 mandatos de prisão e 6 de busca e apreensão são cumpridos no Rio. Mais 2 no Paraná, mais 1 de prisão em Brasília, mais 1 de busca e apreensão em Minas Gerais e Pernambuco. As prisões atingiram a cúpula das empreiteiras. Em Helvix, a PF também realiza a busca da casa do presidente da UTC, Constrão Ricardo Pessoa, investigado por ter pago propina para obter outras obras da Petrobras. E mais, página inteira, com o calendário dia a dia do que tem sido feito. Outra notícia. PT tenta prender Fernando Baiano, operador do PMDB na Petrobras. Outra notícia. Petrobras não conseguirá divulgar balanço no prazo. Petrobras informou ao mercado, na noite dessa quinta-feira, que vai adiar a divulgação das demonstrações financeiras no terceiro trimestre, alegando a necessidade de aprofundar as investigações sobre denúncias de corrupção e fazer possíveis reajustes no documento. Segundo fonte próxima à administração da empresa, a entidade PwC não assinou o documento, como é exigido pela instrução da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. A companhia prevê apresentar os documentos no dia 12 de dezembro e nem nesse dia deverá ter revisada a PwC, admite. Em fevereiro, a empresa adiou de 14 para 25, mas o prazo era de 90 dias, porque era balanço anual, logo não teve multa. Nesse caso, agora vai estourar o prazo. Logo, a multa diária prevista pela CVM é de R$ 500 por dia. O prazo legal para apresentar a demonstração dos contábeis terminava nesta sexta-feira, 14. Conforme instruções da CVM, que estabelece período de 45 dias depois de um trimestre para que as empresas arquivem o documento. Depois da exigência da PwC, a Petrobras anunciou a contratação de 2 escritórios de advocacia para auxiliar as investigações de sua comissão interna, que apura as denúncias, um nos Estados Unidos e outro no Brasil, ambos especializados em FCPA, a Lei Americana de Combate à Corrupção no Exterior. A estatal brasileira é sujeita à lei americana, porque tem ações negociadas nos Estados Unidos. Em seguida, a estatal negociou o afastamento de Machado de Transpetro pelo período de 31 dias. A lei americana também exige providências de empresas de auditoria em caso de irregularidade comprovada nas empresas auditadas. A reunião do Conselho de Administração da empresa, agendada para análise das demonstrações financeiras, estava marcada para as 10 horas desta sexta-feira em São Paulo. CGU investiga 20 funcionários da Petrobras no esquema da propina. Eu acho que nós estamos chegando na reta final, onde notícias de jornais para lá e para cá são substituídas pela comprovação dos fatos. Em primeiro lugar, convém a gente reconhecer um aspecto. A Polícia Federal realmente tem tido uma atuação muito importante. Nós, que falando em forças militares, até pouco tempo, a época do regime militar, era violência, era prisão, era tortura. Agora é diferente. A Polícia Federal, de uns tempos para cá, começou no Mensalão, vem tendo uma atuação realmente digna de respeito. No caso do Cachoeira, onde ela apurou situações gravíssimas praticadas envolvendo gente do governo do Rio, do governo de Brasília, do governo de Goiás, o dossiê que veio para cá, em cima do qual foi criada a CPI, eu li e reli. Era impressionantemente grave, mas impressionantemente bem feito, com responsabilidade e com critério. Não era um documento, a Polícia Federal tentando desmontar, desmoralizar, liquidar os réus. E também não era um documento no sentido de abrir brechas para que eles pudessem sair. Era um documento claro, contando os fatos em si, narrando, relatando e provando através da documentação. Eu disse ano passado, e repito aqui, para mim foi um dos momentos mais tristes da minha vida de 32 anos nessa casa, a atuação daquela CPI de Cachoeira. Foi vergonhosa. Os partidos políticos se reuniram e se acertaram. Governo, oposição. Tu não investiga o meu e eu não investigo o teu. Não mexe no governador de Goiás, nem do governador do Rio, nem do governador de Brasília. O tempo foi passando. E o tempo foi passando. Uma legislação esdrúxula e uma atuação imprevisível, chamada a depor o senhor Cachoeira, baseado em decisão do Supremo, disse: não quero falar. E passou pela CPI sem nada falar. A rigor não foi preciso muito esforço, porque a CPI não tinha muito interesse que ele falasse. Pessoas importantes, preocupadas, conhecedoras do fato, não foram chamadas. Não participei da CPI, porque há muito tempo o MDB não me indica para as comissões de CPI. Durante muitos anos, esses meus 32 anos, eu estava em todas as CPI, e modéstia à parte, em algumas delas, como a do impeachment, eu fui o coordenador e o principal orientador. Mas ultimamente eu não tenho participado porque não sou indicado. Mesmo assim, como senador, posso comparecer, compareci e falei várias vezes. Uma delas eu disse: é grave o que está acontecendo aqui. Porque foi feito um acerto entre as bancadas para não apurar nada. É muito grave. Mas então eu faço uma sugestão. Pegue o dossiê enviado pela Polícia Federal e, através de ofício, envie para a Procuradoria-Geral da República para apresentar ou não apresentar denúncia no Supremo Tribunal. Faço isso. Porque as provas são tão claras, são tão precisas, os fatos são tão reais, que a Procuradoria-Geral da República, que também está acompanhando, poderá ver os elementos para, se for o caso, fazer as denúncias. Não concordaram. O projeto foi simplesmente arquivado. Arquivado. Sem absolutamente nada. Por isso eu louvo a atuação da Polícia Federal. Reconheço que, nesse sentido, independente do governo CPT e a Polícia Federal fazer parte de integrante de um órgão do governo, realmente a Polícia Federal está agindo com independência, com seriedade, com responsabilidade. Os jornais de ontem noticiavam manchete que o Tribunal de Contas da União, de modo especial o ilustre companheiro gaúcho presidente da entidade, afirmou, e a imprensa publicou em letras garrafais, é o maior escândalo que até hoje chegou ao Tribunal de Contas da União. Não é um grande escândalo, o maior escândalo que até hoje chegou ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a realidade. Esses são os fatos que nós estamos vivendo. Eu tenho a convicção, Deus me perdoe, mas que se pudesse votar e essa eleição fosse feita em vez do dia que foi, daqui a um mês, o resultado seria diferente. Porque todos esses fatos, que já existiam, mas que não se davam conhecimento, todos esses fatos impediriam a vitória da senhora presidente. Eu acho que a situação se tornou uma situação irreversível. Não dá para botar debaixo de tapete. A presidente tem dito, e alguns parlamentares que falaram com ela me contaram, que ela pretende que seja feita apuração em tudo na Petrobras, doa a quem doer. Eu acredito. Sinceramente, eu acredito que Sua Excelência tenha esse interesse. Porque está terminando um governo e está iniciando outro. E se essa questão não foi super bem resolvida, vai ser difícil ao governo da nova presidente iniciar o governo com credibilidade, com respeito, que é necessário para um governo começar a trabalhar. É duro, senhor presidente. Porque a Petrobras é uma entidade de nós todos. Começa que todos nós temos ações na Petrobras. Algum que nem nós, meia dúzia, outros um número grande, mas de qualquer maneira temos. E todos nós, eu acho que não há no Brasil uma entidade que tem mais olhares de amor, de carinho e rezas para que vá bem do que a Petrobras. E a Petrobras deveria estar vivendo hoje um grande momento. A Petrobras devia estar vivendo hoje um momento histórico. E o Lula, lá no seu governo, gritou ao mundo que o Brasil se transformaria em exportador de petróleo, porque é através do etanol. E que o Brasil seria um grande produtor. Tinha todas as condições nessa verdadeira revolução de buscar a gasolina em produtos como o milho. São Paulo, eu era ministro da Agricultura, quando o senhor embaixador dos Estados Unidos pediu uma audiência e veio lá no meu ministério. E veio para dizer que os Estados Unidos o governo americano estava indo para o Congresso uma lei aumentando o percentual de possibilidade de adução de etanol ser misturado com a gasolina. E que isso significaria uma abertura impressionante de dinheiro a ser usado e o Brasil como grande produtor exatamente desses produtos fazer o transporte, a venda desse produto. Eu até fiquei assim meio estranhando, ingênuo da minha parte. Até perguntei, mas o americano quer transformar o Brasil num extenso produtor de milho ou de cana para transformar em álcool, em por que que eles, o americano compra de nós? Por que que eles não plantam lá? Nós plantamos, damos para ele, eles produzem e nos vendem a gasolina 10 vezes mais cara. Mas o plano cresceu. E o Lula comunicou ao mundo que o Brasil era pioneiro e seria um grande produtor. E o Brasil ingressaria no mercado como grande produtor. Houve uma disputa de preços, uma crise, e hoje o americano é um grande produtor de etanol, já tem um percentual desse tipo de gasolina utilizado por eles, e as nossas empresas foram ao beleléu, ou quebraram, ou estão caminhando com 4 pernas. O governo não viu, não entendeu, não deu, não oportunizou, como devia, a indústria do etanol. Aí veio o milagre. O Brasil, que tem uma grande manchete mundial, das poucas, que a Petrobras, com as suas forças, com a sua capacidade, com a sua tecnologia, foi encontrar petróleo lá no fundo do mar, até 7 quilômetros, passando com 3 quilômetros de gelo na camada. E a produção é tão intensa e tão real que será uma questão espetacular. O Brasil virará exportador. Nós aqui, com certa ingenuidade, quando ainda nada iniciou, já estávamos brigando para saber quem ficaria com os royalties do petróleo trazido das águas profundas. O Rio de Janeiro, como era na Bacia dos Santos, onde esse petróleo será extraído, exigia que ficasse no Rio. Outros estados, como o Rio Grande do Sul, exigiam que fosse distribuído. Houve um debate, houve uma discussão, houve uma lei no Congresso, houve uma participação da presidenta, uma discussão tamanho de um bonde. E quando se esperava o início dessa caminhada espetacular, para a Petrobras. E a Petrobras, que devia estar nas manchetes do mundo inteiro, de um lado pela produção do etanol, por outro lado para buscar milhões de petróleo a 7 quilômetros de profundidade no mar, é manchete vergonhosa pelo roubo e pela falcatrua. A Holanda puniu uma empresa holandesa em 200 milhões porque ela subornou a empresa brasileira. Reparem a diferença e a maneira de agir de um governo de um povo. A empresa americana, a empresa holandesa, corrompeu, deu verba por fora para ganhar um contrato na Petrobras. A Holanda ganhou, não perdeu. Mas o governo holandês multou a empresa em 200 milhões e exigiu que ela tomasse providência. E o governo brasileiro, que viu um baque de 200 milhões para passar por cima de um contrato, como aconteceu? Não aconteceu nada. Uma empresa americana convocada pela Petrobras, contratada pela Petrobras, para fazer a investigação interna da Petrobras, na hora de fazer a análise e publicar os dados, exigiu que o diretor, diretamente envolvido, fosse afastado. A empresa estrangeira, contratada para investigar a possível fraude, para apurar seus trabalhos, disse que só podia fazer aquilo se o diretor fosse afastado. Um mês antes, quando se perguntou à presidenta se esse diretor não devia ser afastado, ela disse que não podia afastar na base de boatos. Tinha que ter fato concreto. E o presidente, e esse diretor lá do Ceará não foi afastado pelo governo. Pediu licença por 31 dias. Ele pediu licença e está afastado para cumprir a licença. Olha, seu presidente, nessa minha longa vida, eu já vi momentos dramáticos vividos pelo Brasil. Nossa história é cheia disso. Lamentavelmente, o Brasil é um período de longas ditaduras abertas ou fechadas, intercortadas de períodos de democracia. Tanto que estamos vivendo o maior período de democracia da história do Brasil. Collor eleito, Cassado assume seu sucessor, o vice-presidente,